Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
As sequelas neurológicas da Covid-19. Covid-19, que ainda é fruto de pesquisa, de estudo, não é? Bem, meses após o início da pandemia da Covid-19, você acompanha, né, lá em março, além do pulmão, órgão afetado, porta de entrada até do vírus, outros órgãos também podem ser afetados. Tudo é fruto de estudo ainda. E nós estamos acompanhando aí sequelas devido à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Pesquisas da Universidade Federal de Campinas, Unicamp, Universidade de São Paulo, USP, revelam que o novo coronavírus é capaz de causar também alterações importantes na estrutura do córtex, área cerebral, com maior concentração de neurônios, podendo inclusive levar à morte do tecido cerebral. Tudo isso, como eu disse, ainda sendo investigado, fruto de pesquisa. Nós estamos com o neurocirurgião Dr. Breno de Macedo, conversando com a gente a partir de agora para esclarecer o nosso ouvinte, não é, com relação a esse assunto, a esse tema. Dr. Breno de Macedo, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha, tudo bem?
Boa tarde, J. Batista. Boa tarde, ouvinte da Rádio Folha. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Nós é que agradecemos. E além da danada da Covid-19, não é, a situação da doença em si, que causa mortes, óbito, e causa um pavor na população. Aí agora estudos que podem estar correlacionados, sequelas também em várias áreas, né? Na sua especialidade também. O que a gente pode passar até agora para esclarecer a população, hein, doutor?
Pois é, Jota. Olha, como você muito bem colocou, isso já é um fato, a gente já tem dados sobre isso, o vírus realmente pode provocar lesões neurológicas. Tá, então, a gente tem em mente que o quadro pulmonar, o quadro respiratório é sempre o mais comentado, mas a gente tem observado também que o sistema nervoso, ele tem sido atingido pelo vírus. Uhum. Né? Então, alguns trabalhos mostram que até 1/3 dos pacientes contaminados podem desenvolver sintomas neurológicos, que podem ir desde coisas leves, como a perda olfatória, né? A anosmia, que a gente tanto observa com frequência nesses pacientes, bem como algumas coisas mais graves, como até mesmo um AVC.
Entendi. No caso da perda do paladar, né? Cheiro, no processo da própria doença, né? Quando a pessoa está cometida com a Covid-19, não é isso?
Isso, perfeito.
Não é pós, não, é durante a doença.
Exatamente. Durante a fase aguda do vírus. O vírus, a gente determina que ele é um vírus neurotrópico, ou seja, ele tem a capacidade de realmente atingir células nervosas, né? Atingir neurônios.
Entendi.
E a perda olfatória, ela vem justamente aí nesse contexto, né? O vírus atingindo neurônios do nervo olfatório. E aí isso promove essa perda aí olfatória, que em boa parte dos pacientes ela é temporária, mas é um indício bem claro aí de um comprometimento do sistema nervoso.
Entendi. Que geralmente pode até chegar ao quê? 20 dias, não é? A pessoa passar e dizer, olha, já passei todos os sintomas, mas eu estou ainda sem sentir cheiro de nada, eu estou me alimentando, mas não sinto gosto de nada. É um pouco disso, doutor Macedo?
Exatamente, Jota, exatamente. Alguns pacientes podem persistir até mesmo por mais de 20 dias, um mês, 30 dias, com algum grau de perda olfatória e alteração de paladar, né? Nesse sentido.
Isso. Eu não sei se foi com o senhor, em outra ocasião que eu conversei, ou foi com um colega seu. Eu mesmo tive, né? E tive a perda de olfato e paladar e passei, eu acho que, na faixa de 20, 23 dias aí, sem sentir gosto de nada e cheiro de nada, viu, doutor Breno? Outro detalhe também, com relação a essa, o senhor falou até, esclareceu, olha, de sintomas simples como esse, não é? Até a questão do AVC. Mas aí vem uma pergunta, e aí fica à vontade, porque também tudo isso é fruto de pesquisa ainda. Para quem já tinha alguma doença correlacionada, porque já tem histórico de provável AVC, ou não necessariamente essa situação envolvendo Covid e AVC?
Jota, perfeito esse questionamento. O que é muito interessante a gente frisar é que esse comprometimento do sistema nervoso ele tem ocorrido em pacientes que, a princípio, não teria nenhuma predisposição, nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma outra doença que poderia cursar com algum evento neurológico. Por exemplo, um AVC, a gente sabe que um paciente que tem um AVC normalmente está no contexto de um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente obeso, mas o que tem ocorrido é que eventos neurológicos graves têm acontecido em pacientes sem nenhuma comorbidade. Então, sempre que um paciente jovem, sempre nesse contexto atual que a gente vive, né, de coronavírus, de pandemia, qualquer paciente jovem que desenvolva o quadro de um AVC, por exemplo, a gente tem que levantar um sinal de alerta para a possibilidade desse AVC ter alguma correlação com o Covid. Uhum. E ser um paciente que ainda está... Normalmente, o AVC, ele surge com um paciente já com sintomas da doença, mas pode ocorrer também como uma manifestação inicial, antecedendo, inclusive, o quadro respiratório.
Uhum. O doutor Macedo, até no início, e aí é o mundo inteiro que está pesquisando, não é? Eu citei somente as duas universidades aqui porque é próxima da gente, é no Brasil, a Unicamp. Isso, e também a USP, mas na Inglaterra se tem pesquisa, na Alemanha, esses países aí da Europa, Estados Unidos, a comunidade científica, a área de saúde debruçada em analisar esses aspectos aí correlacionados com a Covid e a questão também neurológica. E até relatos de médicos que observaram delírio enquanto algumas pessoas estavam na UTI, o que a gente chama no processo mais grave, que tem o processo de intubação, não é? Respiratória, isso. Enfim. E aí foi percebido isso, que delírios, casos também que problemas neurológicos, confusão mental, é um pouco disso tudo que está sendo observado, é?
Exatamente, Jota. Então, a gente está, no mundo todo, o mundo inteiro, está se debruçando sobre esse vírus. Então, vários artigos já têm sido publicados. Acho que no ano que vem a gente vai ter mais artigos com maior robustez científica, mas isso realmente tem ocorrido. Em relação a essa questão de confusão mental, o que é que pode ocorrer? O vírus, esse vírus, ele promove uma inflamação muito exacerbada no organismo.
Isso.
Tá? Então, essa inflamação, ela pode ocorrer não somente no pulmão, mas também no cérebro ou nas meninges que cobrem o cérebro, ou seja, as camadas que revestem o cérebro. Quando essa inflamação ocorre no cérebro, isso se chama encefalite, ou seja, a inflamação do encéfalo. Quando essa inflamação ocorre nas meninges, isso se chama meningite, inflamação da meninge. É uma meningite viral.
Uhum.
Tá? Então, nesse contexto de inflamação do cérebro ou das meninges, o paciente realmente pode cursar com confusão mental, delírio, uhum, a alteração do nível de consciência, até para um quadro de sonolência, um quadro de coma.
Uhum.
Então, isso realmente tem ocorrido.
Uhum. Tem até casos que foram observados que a pessoa perde até a capacidade de falar, não é?
Sim, sim,
uhum,
sim.
Agora, eu sei que é muito recente e isso vai repercutir também na saúde pós-pandemia, né? Mesmo chegando a vacina, futuramente problemas neurológicos devido à Covid irão aparecer, como em outras áreas também. Então vai ser mais uma questão corretiva? Não tem como prevenir, não é, doutor Macedo, essa questão? A medicina hoje em dia que se debruça tanto nessa questão preventiva, mas essas sequelas provenientes da Covid-19 não tem como evitar, é mais o processo corretivo, e até processo corretivo quando acontece um derrame, convulsões, incapacidade de fala, de que forma pode ser abordada e tratada?
Jota, olha, não tem como a gente, uma vez que o paciente esteja contaminado com o vírus, não tem como a gente prever algumas coisas que podem ocorrer em relação a essas sequelas neurológicas. Então, o vírus, além de gerar um processo inflamatório, ele gera um processo de trombose, ou seja, ele deixa o organismo mais propenso a haver distúrbios de coagulação.
Entendi.
E aí essas tromboses, quando ocorrem, elas podem ocorrer, por exemplo, num vaso do cérebro, o vaso fecha, ele é trombosado, e aí o paciente tem uma isquemia. Então, a gente já sabe isso. O que a gente faz para prevenir isso é iniciar uma medicação anticoagulante para o paciente. Então, nesse contexto...
Já quando ele está com a Covid. Já quando ele está com a Covid,
de certa,
né,
forma, minimizar. Não evita totalmente. Alguns trabalhos mostram que até mesmo o paciente fazendo uso dessa anticoagulação profilática, né, ele pode ter um evento trombótico como um AVC.
Entendi.
Mas em alguns outros aspectos, como essa questão que a gente levantou da encefalite, da meningite, infelizmente não tem como a gente prevenir, né? O que a gente pode atuar aí preventivamente é em a gente não se expor ao vírus. A gente não se expor ao vírus. E aí, ainda no contexto atual, é importante a gente manter os cuidados de prevenção, a gente usar máscara, a gente manter os cuidados de limpeza das mãos, usar álcool gel, não está na hora ainda da gente relaxar.
Agora, uma vez a pessoa tendo, e o futuro dirá, como eu disse, né, são mais de 300 trabalhos, pesquisas, só nessa área neurológica, né, com a questão da influência da Covid nesse aspecto. Aí a pessoa que não era um paciente neurológico, aí passa a ser, e aí vai ter que ter todo um acompanhamento com um especialista para o resto da vida, doutor Macedo?
Jota, vai depender muito de qual complicação o paciente desenvolver. Então, se o paciente tiver uma complicação grave, como um AVC, realmente existe a chance de uma sequela permanente.
Entendo.
Como, por exemplo, um déficit motor, uma sequela que ocorre em um paciente com AVC. E aí, nesse caso, realmente o paciente vai precisar de um acompanhamento, a depender do grau da sequela, um acompanhamento aí permanente. Tanto na questão de fisioterapia, reabilitação, como acompanhamento com um especialista, com um neurologista, com um neurocirurgião. Isso pode realmente ocorrer, João.
Entendi. E aqui, doutor, vamos trazer para a nossa realidade, não é? Recife, Pernambuco, vocês especialistas da área estão percebendo um acréscimo, isso também já está sendo averiguado, constatado dentro das UTIs, pacientes com isso tudo que nós estamos falando aqui. Eu gostaria de a sua experiência, né, pelo que o senhor convive no dia a dia.
Jota, olha, a gente tem observado isso na prática, realmente. Isso não é uma coisa só de artigo científico, não. Então, assim, eu faço parte do grupo de neurologia e neurocirurgia da Rede DOA, né? Então, eu trabalho no Hospital Esperança, de forma bem ativa. Então, a gente tem observado que esses pacientes têm aparecido nos plantões e a gente tem observado um aumento do caso de AVCs, não só isquêmico, como hemorrágicos, em pacientes que, sem nenhuma indício prévio de que isso poderia ocorrer. Então, a gente tem observado isso realmente na prática, no dia a dia mesmo. Tem chegado esses pacientes nos plantões.
Até aproveitando, o perfil desse paciente é só um pessoal de determinada idade, acima de 60 anos, ou necessariamente não? Tem jovens também, hein, doutor Macedo?
Tem jovens também, infelizmente, tem jovens também. A gente não fala isso com o intuito de assustar, lógico.
Claro, claro, mas é de precaver, não é? De orientar, esclarecer e até para a pessoa ter o cuidado de não pegar a Covid-19, né?
Exatamente. A gente fala com essa pretensão, com a pretensão de orientar, com a pretensão de acender realmente essa luz de alerta, mas a esses eventos neurológicos, eles não se restringem realmente só aos pacientes de alto risco, não, aos pacientes idosos, não. Alguns pacientes jovens também têm apresentado esse tipo de complicação.
Entendo. E aí, como o senhor bem disse agora há pouco, depende de cada caso, depende da situação, como vai ser esse processo de recuperação. Agora, se fala muito quando o AVC acomete um jovem, é mais complicado do que uma pessoa com mais idade. Isso é mito ou é verdade, doutor Breno de Macedo?
Jota, olha, na prática, isso é um pouco, tem um quê de mito, porque, na verdade, o paciente jovem, ele tem uma chance de recuperação maior do que um paciente idoso. Então, ele tem uma capacidade do cérebro, o cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar àquele evento e começar a ativar outras áreas para substituir aquela função que foi perdida. Então, o jovem, ele tem um potencial maior de recuperação do que o idoso.
Então, é muito de mito, né? Eu digo isso porque, olha, quando acontece com frequência, o idoso se recupera, o jovem não, geralmente é óbito, então tem muito mito nesse aspecto, né?
Tem um pouco de mito, realmente. Os jovens, eles, quando, varia muito, né? Uhum. Depende do que ocorrer, realmente, mas o jovem tem uma capacidade maior de recuperação, porque o idoso, ele tem, na questão da idade, ele tem geralmente outras doenças também associadas, então é mais complicado para o paciente idoso fazer um evento isquêmico, um AVC isquêmico severo com um paciente jovem, sabe? O jovem tem uma chance maior de recuperação.
Doutor Breno de Macedo, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde e é importante a sua fala, o alerta, porque durante a pandemia, todo mundo, claro, e se faz necessária atenção com a Covid-19. Opa, mas tem doenças outras que precisam também de averiguação. E mais ainda, por tudo isso, a comprovação científica e na prática do seu dia a dia. Então, se faz necessário para quem teve procurar um especialista, exames, um check-up, isso é importante. Claro, o senhor falou aí da Reridor, né, que o senhor vivencia, mas isso os governos, né, seja ele âmbito federal, estadual ou municipal, também terão que investir e fazer esse acompanhamento na rede SUS, né, porque pós essa pandemia da Covid-19, aí na seara neurológica, na seara respiratória, pulmonar, também teremos aí sequelas e mais gente procurando especialistas nessa área, né?
Jota, olha, isso foi muito bem colocado, porque realmente vai ser necessário levantar uma quantidade maior de investimentos, principalmente na rede pública de saúde, principalmente no SUS, porque esses pacientes realmente eles estão se expondo ao vírus e eles têm adoecido e as sequelas, elas, infelizmente, elas vão ocorrer e isso vai demandar uma atenção muito grande dos governos, especialmente para essa população mais carente.
Muito bem. Doutor Breno de Macedo, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Jota, eu estou no Instagram, nome é o arroba Dr. Breno Neuro.
Ok. Muito obrigado pela sua colaboração aqui com o quadro Canal Saúde. Foi um prazer conversar com o senhor. Até um próximo encontro e tudo de bom.
Eu que agradeço, Jota, mais uma vez. Obrigado e boa tarde.
Ok. Dr. Breno de Macedo é neurocirurgião, conversando, participando do nosso Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.